Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Lá chegaremos. Normalmente, para discutir temas como a inflação ou a guerra na Europa, que afetam milhões de pessoas, o deputado único do Livre tem um minuto para discutir casos sobre indivíduos. Temos a eternidade de 3 minutos. Usemo-los bem, então. Este caso não é sobre a espuma dos dias, apesar de ser sobre indivíduos. Não é um caso pouco importante. A história deste tema é a história da luta entre democracia e populismo. E não pode passar, nem para quem nos está aqui a ver nas galerias, nem para quem possa estar a ver em casa, como o debate entre o marido da prima que tem a empresa que, ou seja, estão todos feitos uns com os outros, e, do outro lado, o decreto tal, a lei que foi revista em 92, 93, o emaranhado legislativo, ou seja, traduzindo, já nos perdemos todos. Não é um debate entre a simplicidade das acusações de quem acha que são todos iguais e a complexidade incompreensível para o cidadão comum das interpretações dos textos legislativos. É a história de ou as democracias conseguem antever o que lhes acontece e agir, ou as democracias perdem o fio à meada e, pior do que tudo isso, perdem-se. Nós temos diante de nós 3 caminhos. Ou deixar para os tribunais e não cumprir com a nossa obrigação, ou legislar, se achamos, e até o proponente do debate de hoje acha que há um emaranhado legislativo, e portanto devemos legislar, é para isso que aqui estamos, debater, ouvir e legislar, ou deixar estes temas como pasto para populistas. E aí temos a obrigação de saber, porque está nos livros da história, o que é que acontece. Eu achei curioso que no debate de hoje foi o proponente que falou várias vezes em fascismo e fascistas, porque normalmente é uma palavra que se usa pouco nesta Câmara, porque há uma espécie de receio em utilizá-la. Há muita facilidade em utilizar a extrema-esquerda, comunistas, mesmo para quem não é do Partido Comunista Português. Senhor deputado Boessa, até agora conseguiu ouvir, conseguirá mais um minutinho. E curiosamente, sobre o tema essencial da história das democracias no nosso espaço geográfico, na Europa Ocidental, que foi como é que os regimes democráticos caíram, e caíram nos nossos países perante os fascismos, acerca disso nunca falamos. Pois eu digo-vos, não, não esqueço, queria ao senhor deputado que esquecêssemos, mas não esquecemos, porque esse é o tema fundamental, e sabe como é que caíram? Caíram quando as democracias não souberam cuidar de si, não souberam aplicar a lei, não souberam fazer leis que fossem compreendidas. Eu compreendo o nervosismo, compreendo tão bem o nervosismo de um partido que nunca esclareceu de onde é que veio o dinheiro da sua primeira campanha, que foi legalizado com assinaturas falsas no Tribunal Constitucional, que vinha com um historial de declarações. Compreendo muito bem que ainda ontem surgiu uma notícia que nos diz que o Conselho Consultivo que houve é de financiadores do próprio partido, não vem falar disso aí no sábado de ontem. Compreendo tão bem o nervosismo. É que vocês ficam nervosos quando se fala daquilo que importa, que é a democracia defender-se, a democracia saber defender-se. Porque reparem numa coisa, para a democracia, concluirei muito rapidamente, porque para a democracia se defender e ter futuro, ela precisa de saber fazer funcionar as instituições. Para a democracia se perder, é muito simples. Perante, precisamente, partidos como os vossos, basta não fazer nada. E eu espero que não seja aí que nós caiamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento, embora não tenha tempo para responder. Pergunto se o Sr. Deputado Bruno Nunes deseja formular o pedido de esclarecimento mesmo nestas circunstâncias. Tem a palavra.
Sr. Presidente, era uma eternidade e mesmo assim disse tanta coisa. Quer saber onde é que fomos buscar o dinheiro da primeira campanha, daqui a bocado quer saber onde é que o André Ventura comprou o primeiro cascolo do Benfica. Tenha calma, preocupe-se com o que fez com o Joacine Catar Moreira, da forma como a tratou e como tem dito que inclusive não representava daqui para trás. O senhor diz que, inclusive, quando é para falar de economia tem um minuto e que depois tem aqui 3 minutos e que isto é uma eternidade. Há coisas que se calhar nem devíamos ouvir, devíamos tentar perceber que às vezes as influências na Câmara Municipal de Lisboa, com 7 assessores, poderia também configurar um favorecimento pessoal muito complexo. Quando vamos falar destes favorecimentos pessoais, vimos, por exemplo, o Bloco de Esquerda a chegar aqui e dizer: não vamos ser populistas, vamos falar do atum. Não vamos ser populistas, e a lata de atum que lá está fora, e o problema, os senhores deviam falar da lata de atum, do preço da batata, do preço do feijão, só que isso dava uma salada russa e não dava para ir aí ao lado. Porque esses preços foi o que os senhores ajudaram a aumentar, e ajudam a aumentar quando tentam encobrir estes casos que acabam por indiciar vários princípios de corrupção. A Iniciativa Liberal tentou, número novamente, vir para cima do Chega. O Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto só entrou depois porque não podia, entretanto, falar a uma só voz da bancada, porque, entretanto, já elogiou o deputado Pedro Nuno Santos. O PSD, precisamos de perceber, de uma vez por todas, se de facto concordam com a oposição, porque é que não trouxeram isto a debate primeiro? Porque é que vêm novamente a reboque? Porque é que se deixam nesta posição amorfa, que acabamos por não perceber aquilo que pretendem e que, confundindo as declarações do vosso líder, acaba por ser muito, muito confuso. A senhora ministra hoje disse: o Chega não quer escrutinar absolutamente nada, quer destruir as instituições. O Chega quer precisamente fiscalizar, e dou-lhe um exemplo que, sem nós, já não funciona sequer o Parlamento. Ontem, como não elegeram um vice-presidente nosso, foi preciso interromper os trabalhos por uma necessidade do senhor Presidente da Assembleia da República. Mas vamos falar da senhora ministra, muito simpática e que chora sempre imenso em todos os depoimentos. Já é histórico, já vinha de trás, quando era presidente da CCDR. Não foi só quando a empresa do marido recebeu os fundos. Empresa é essa que, quando foi feitas as declarações em tribunal referente ao processo da CCDR e de Pedrógão Grande, que era esta ministra que já tinha um histórico para trás, ela também no momento chorou. O PCP ri-se com estas coisas. Eu também ainda há pouco ouvia a sua deputada Paula Santos a dizer que o PCP sempre quis dividir as questões da família da política, e eu lembrei-me do gênio das lâmpadas em Loures e do genro do seu secretário de Estado, Jerónimo de Sousa. É sempre secretário-geral, não foi secretário de Estado, felizmente. Temos esta situação da senhora ministra Ana Abrunhosa, que depois de Pedrógão tinha a empresa do marido, tem um sócio que também já tinha sido acusado de casos de corrupção. A mesma ministra que, entretanto, também já tinha processos por cartas anónimas enviadas por difamação para destruir a carreira do antigo presidente da CCDR. Ou seja, existia aqui um histórico, e o senhor deputado Rui Tavares e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também. Realmente há uma coisa, depois de todo o paternalismo, há uma coisa que é clara, que era percebermos, devemos ler sempre até ao final. E no parecer da CCDR, diz, no parecer da Procuradoria-Geral, diz claramente que tudo isto pode configurar algo muito complexo a nível ético e que devíamos cuidadosamente gerir estas relações. Sr. Deputado Rui Tavares, concorda ou não que estes ministros deviam demitir?
O deputado Rui Tavares pede a palavra para aqui feito.
Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente.
Muito bem, então faça favor de interpelar a mesa, que sou eu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao contrário do que é habitual, não vou pedir à mesa para distribuir documentos, mas gostaria que a mesa me fizesse chegar o mais rapidamente possível a transcrição deste pedido de esclarecimento, para eu perceber lá onde é que está um pedido de esclarecimento, e talvez eu consiga encontrar...
Muito obrigado.
Sim, e talvez eu consiga encontrar lá algum esclarecimento sobre o tal dinheiro da primeira campanha que nunca foi esclarecida e as assinaturas obrigado. Falsas que foram entregues.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Pinto pede a palavra, imagino que para uma interpelação à mesa.
Oh, Sr. Presidente, exatamente. É porque
esqueça
não...
da mesa.
Sim, mas é que isto já não é a primeira vez que sucede. O Sr. Deputado Rui Tavares é reincidente nestas coisas, pede uma interpelação à mesa e depois fala tudo menos com a mesa. Ou seja, o que ele quis fazer foi uma pergunta direta ao Chega. Mas já não tem tempo. E como não tem tempo, devia estar calado, que era onde ele estava bem, era calado. Porque não tem tempo a falar. Geriu-se o tempo, teve 3 minutos, podia ter feito uma gerência de tempo e não foi. Portanto, não foi interpelação nenhuma à mesa. Muito obrigado, Sr. Camarada,
como está a Vossa Excelência? Sempre a somar vitórias.
Muito... Eu mando uma documentação. E então aquilo parecer
muito
no final
obrigado.
Tem,
na última página aquilo que será o parecer do...
Na próxima conferência de líderes veremos, no sentido de temos de nos entender sobre estes pedidos de esclarecimento que são formulados quando a pessoa a quem se eles são solicitados já não pode responder, são transformados em intervenções alterando a ordem das inscrições. Mas facilmente acertaremos isso em conferência de líderes, como temos sempre acertado tudo. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. O PS está no governo praticamente de forma ininterrupta nas últimas 3 décadas. E, portanto, a questão dos casos de incompatibilidade acaba por coincidir com os casos de incompatibilidade do PS e dos casos de incompatibilidade nos seus governos. E mais do que procurar interpretações jurídicas, a sucessão de casos permite-nos encontrar um critério. Nós tivemos o caso da ministra Ana Brunhosa, que era manifestamente uma questão ética, que aliás foi levantada pela Iniciativa Liberal, e o Sr. Primeiro-Ministro disse que não há ilegalidade, portanto não há caso. Mas a seguir veio o caso do ministro Pizarro, e aí havia claramente uma questão legal. E também aí, aparentemente, para o PS não há caso. E tivemos também o caso da senhora ministra da Cultura de então, Graça Fonseca, que tinha uma empresa que fornecia bens e serviços ao município onde era vereadora. E aí havia uma questão ética e uma questão legal, e também aí o PS entende que não há caso. E, portanto, nós chegamos a saber que para o PS nunca há caso, quer seja uma questão legal, quer seja uma questão ética, ou a combinação de uma questão legal e de uma questão ética. E, portanto, nós podemos discutir a lei seguramente, mas aquilo que temos que discutir é o papel de corromper o princípio democrático que esta tendência do PS para ocupar o Estado, para se apropriar do Estado, tem. E é isso que nós combatemos e vamos combater sem quartel na bancada da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo. Dou a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Rocha, a primeira pergunta que gostava de colocar à Iniciativa Liberal é se, de facto, clarificou ou não a sua posição relativamente a este tema das incompatibilidades. Porque a notícia que nós temos aqui é de que Pedro Nuno Santos diz que agiu de boa fé sobre a empresa do pai. E a Iniciativa Liberal vem em sua defesa. Portanto, não percebemos bem as posições. Aqui no Parlamento dizem uma coisa. Na comunicação social, que é bem mais solidária convosco do que connosco, dizem outra. Acho que é importante esclarecer. Mas depois, pergunto também, senhores deputados, peço que me deixem intervir, por favor. Posso continuar, Sr. Presidente? Obrigada. Muito obrigada. Tivemos a oportunidade aqui ao longo do debate de ouvir muitos comentários sobre a qualidade da democracia e a beleza das instituições e eu gostava de partilhar convosco alguns dados. O ano passado, 88% dos portugueses diziam acreditar que existem graves problemas de corrupção do governo. Mais de metade dos portugueses consideravam que o governo socialista tinha feito um mau trabalho no combate à corrupção. 41% dos portugueses julgavam que a corrupção tinha aumentado no último ano. E, portanto, é visível um descrédito nas instituições que depois se manifesta no afastamento que os cidadãos têm à política e não é de admirar os números de abstenção que rondam os mais de 40%, porque há muito tempo que as pessoas veem que quem serve a causa pública serve-se mais a si próprio do que ao povo. E eu gostava de ver a Iniciativa Liberal comentar estes dados. E, de facto, não é de admirar a falta de fé que os portugueses têm na política quando vemos casos como o da senhora ministra Elvira Fortunato e também gostava de ver um pequeno comentário sobre a Iniciativa Liberal nesta temática. É que os portugueses foram surpreendidos com uma notícia, uma vez mais veiculada pela comunicação social, não pelo Chega, de que a senhora ministra da Ciência e do Ensino Superior poderia não ter cessado a atividade na sua empresa ligada à investigação na qual detinha 16%. A governante veio depois, mais tarde, dizer que, afinal, até tinha cessado antes de tomar posse. A realidade é que no portal da Justiça não há qualquer comunicação dessa cessação. Mas a senhora ministra vai mais longe e, de acordo com as palavras da própria, até nos diz que está tudo bem porque fez a transmissão da cota para o seu marido, como se isso descansasse muito os portugueses. No entanto, resta esclarecer se de facto está casada em comunhão de facto ou não, porque senão a situação de incompatibilidade mantém-se. E, portanto, a Iniciativa Liberal acompanha-nos neste caso em que é preciso dizer que a mulher de César não basta ser, é preciso parecer também. Mas, em julho de 2022, a Associação do Marido da Governante, Alma Science, recebeu um apoio de mais de 56 mil